e já está conosco na linha, a doutora Lícia Maria Henrique da Mota, ela que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, para falar sobre esse assunto tão importante que é a artrite reumatoide. Lembrando que no próximo sábado é o dia que se comemora, no sentido de dividir uma memória, para que a gente não deixe esse assunto passar em branco. Doutora Lícia, muito boa tarde.
Boa tarde, Beth. É um grande prazer estar com vocês aqui essa tarde para falar desse assunto tão importante.
Muito obrigada, nós que agradecemos. Doutora Lícia, eu quero começar lhe fazendo uma pergunta muito simplinha, porque muitos de nós faz essa confusão. Qual é a diferença entre a artrose e a artrite reumatoide?
Uma excelente pergunta, porque é um questionamento muito comum entre os pacientes. Bem, a artrose é uma condição muito comum, que é um fenômeno degenerativo de desgaste das cartilagens. Então, os nossos ossos, no local onde eles entram em contato um com o outro, que são as articulações, eles são protegidos por um tecido, eu digo que é uma espécie de um silicone, uma borrachinha, que são as cartilagens. À medida que o tempo passa e que a gente envelhece, essas cartilagens elas tendem a sofrer um processo de desgaste, de degeneração. Isso é, a grosso modo, a artrose. Pode acontecer com o nosso próprio envelhecimento, mas também pode ser decorrente de outras condições, por exemplo, inflamação nas articulações. E pode ou não gerar sintomas. Então, a artrose, ter artrose é mais ou menos que nem ter cabelo branco, né? Então, a gente vai envelhecendo, vai mudando a cor do cabelo.
Um pouco inevitável.
Vai mudando, sim, um pouco inevitável. O processo de desgaste da cartilagem é inevitável. O que não é inevitável é ter dor, porque se a gente mantiver o peso corporal dentro do normal e uma boa força muscular, mesmo com a degeneração da cartilagem, a gente pode não ter dor. Às vezes é um achado, por exemplo, no exame de imagem, a degeneração da cartilagem, mas não necessariamente gera sintomas. Já a artrite reumatoide, essa é uma doença completamente diferente. A artrite é uma doença inflamatória, ou seja, é uma doença em que há inflamação da sinóvia, que é o tecido que reveste a articulação. Nossa articulação ela é revestida por esse tecido, é como se fosse um saco, assim, que é a sinóvia. E a artrite é um ataque do sistema imune, do nosso sistema imune, que normalmente nos protege das infecções de bactérias, de vírus. Esse sistema imune, por alguns motivos, em algumas pessoas, ele passa a atacar o próprio organismo. Ele passa a reconhecer o próprio organismo como inimigo, no caso a sinóvia. Ele ataca e provoca uma inflamação nessa sinóvia. E essa inflamação, que é uma doença autoimune, é uma doença do sistema imune contra o próprio organismo, autoimune, se ela não for adequadamente tratada, ela vai levar à destruição progressiva da articulação, da cartilagem, do osso, de toda a estrutura, e vai levar à deformidade, incapacidade, além de também ter repercussão no corpo como um todo, porque ela inflama, em especial, a sinóvia, mas é uma doença sistêmica. Essa inflamação ela pega o corpo como um todo e pode envolver outras regiões, como os olhos, como a pele, como os vasos, como os rins. Então, a artrite reumatoide é uma doença inflamatória grave que precisa ser diagnosticada precocemente e precisa ser tratada.
Então, doutora, as articulações são o que o povão chama de junta. E
junta,
essa,
exatamente.
E a sinóvia é, vamos dizer assim, um lubrificante que tem ali dentro?
É o tecido, não é bem, o lubrificante seria, na verdade, o líquido sinovial. A sinóvia é o tecido que fica em volta daquela junta, protegendo aquela junta ali. Então, é um tecido que fica em volta da articulação ou da popularmente chamada junta.
Começa a inflamar, né, doutora?
Começa a inflamar.
As causas, como a maioria das doenças autoimunes, elas não são conhecidas, quer dizer, é difícil cravar o que faz a começar um processo de artrite reumatoide, ou se sabe de certeza, doutora?
Nós sabemos hoje muito sobre esse processo, né? A gente aprendeu muito nos últimos anos sobre as causas da artrite reumatoide, e essas causas são várias. Então, a gente chama essa doença de multifatorial. significa que há vários fatores aí envolvidos na origem dela. Um desses fatores, ele é genético. Então, existe uma predisposição genética a esse tipo de doença. Hoje, nós já conhecemos vários genes que são associados à ocorrência da artrite reumatoide. E ela é uma doença que tem o que a gente chama de agregação familiar. O que, que é isso? Se existe uma outra pessoa na família com artrite, a chance de uma pessoa ter artrite aumenta. Então, ela tem um maior número de casos na mesma família. Então, existe um fator genético, existe um fator hormonal. A artrite, ela é mais frequente em mulheres do que em homens. A gente tem 3 a 4 mulheres com artrite para cada homem com artrite. Nossa. Então, existe um fator hormonal. Existem fatores relacionados ao ambiente, sobretudo infecções. Então, a artrite pode surgir após uma infecção por um vírus, por uma bactéria. Então, existem casos diversos documentados de artrite que surgem após infecção no nosso meio, que é importante, a chikungunya, por exemplo. Ela pode desencadear um quadro de artrite reumatoide ou um quadro similar à artrite reumatoide. Mas existem vírus como o parvovírus, vírus como da hepatite, existem várias infecções que podem desencadear artrite reumatoide. Existem também infecções por bactérias, por exemplo, infecções da gengiva. Então, é muito importante a saúde aí, periodontal, saúde bucal, porque gengivites, periodontites podem ocasionar artrite. Uhum. Tem fatores do ambiente, sobretudo o cigarro. Cigarro hoje é conhecido como um fator muito importante para desencadear artrite reumatoide. Em especial naquelas pessoas que já são geneticamente predispostas. Aquela pessoa que já tem o risco de ter artrite reumatoide, se ela é exposta ao cigarro, ou ativamente fumando, ou passivamente entrando em contato com a pessoa que fuma, isso aumenta em mais de 10 vezes o risco de um indivíduo desenvolver artrite reumatoide. Então, isso mesmo, o cigarro, ele deve ser evitado por todo mundo, né? Porque ele faz, tem muito malefício. Aqui, inclusive, aumenta a chance de artrite. E há fatores relacionados, por exemplo, à parte emocional. Então, também esses fatores como ansiedade, estresse, também são possíveis desencadeantes de artrite. Então, a gente conhece hoje bastante sobre a fisiopatogenia da doença e sabemos que, na verdade, ela é complexa, porque ela tem vários fatores envolvidos.
Uhum. Nós estamos conversando com a diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Lícia Maria Henrique da Mota. Doutora, a senhora já precisa ir? Porque se a senhora precisa ir, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se a senhora puder ficar mais um pouquinho, eu vou fazer duas perguntas.
Então vamos lá, eu posso ficar um pouquinho, o assunto é tão importante, vamos falar um pouquinho mais sobre isso.
Então vamos falar um pouquinho mais, doutora, sobre os sintomas. A senhora falou por alto, explicou como ataca as articulações, as juntas, né? A gente vê às vezes pessoas com os dedos da mão já bastante atingidos, então não tem muito como você não ver aquilo. Mas há outros sintomas também da artrite. Quem está nos ouvindo agora e que não está ligando o nome à pessoa, vamos dizer assim, que sintomas, além dessa parte da modificação óssea, que já é, imagino, uma situação mais avançada, a pessoa sente logo no começo da manifestação?
O sintoma mais característico da artrite é a artrite, ou seja, a inflamação da articulação, a inflamação da junta. Uhum. Então, o sintoma mais característico é a dor acompanhada de aumento de volume, de inchaço, de edema da articulação. Então, o que caracteriza a artrite reumatoide é a ocorrência de dor, inchaço da articulação, prefere as pequenas articulações, como mãos, punhos, pés, tornozelos, mas pode acontecer em qualquer articulação do corpo. E essa dor, esse inchaço, eles têm uma característica muito própria, muito peculiar na artrite reumatoide, que é uma rigidez, sobretudo depois do indivíduo ficar quieto por um período prolongado. Então, o mais característico é a rigidez matinal, porque a pessoa dormiu durante a noite e quando ela acorda toda dura, toda travada, como se estivesse congelada, com dificuldade de mexer a articulação, que a gente chama de rigidez matinal. Então, esse conjunto aí, a dor, o inchaço da articulação e essa rigidez depois do paciente ficar parado por um período, em especial após dormir, são muito característicos dessa doença.
Mas como a doença... Desculpe, doutora, prossiga. Pode seguir, por favor.
Como é uma doença sistêmica, ou seja, ela comete o corpo como um todo, há vários outros sintomas possíveis. Então, sobretudo na fase inicial, é comum o paciente apresentar fadiga, muito cansaço. Pode acontecer em qualquer fase, mas a fadiga é um sintoma importante. Apresentar febre, apresentar alteração do peso, perda de peso, por exemplo, ter gangues pelo corpo e a depender do que a doença vai acometer, né, outras manifestações, que ela pode pegar coração, pulmão, pele, outras manifestações podem aparecer. Mas aí, para quem está ouvindo a gente, ficar atento com relação aos seus sintomas, sim, ou de algum familiar, de um amigo, é isso aí. É dor articular, inchaço, aumento de volume, acompanhado de rigidez, uma sensação de enrijecimento da junta.
Então, doutora, temos um exame? Nós descobrimos a artrite através de um exame específico? Ou é daquelas doenças mais delicadas, manhosas, como uma fibromialgia, que não se tem como cravar exatamente de maneira laboratorial?
Há vários exames que são característicos da artrite. Então, há alguns anticorpos que a gente pesquisa no sangue, como o fator reumatoide, o anti-CCP. Há exames que mostram a inflamação, como o VHS e a PCR. Há exames de imagem, como radiografia, ultrassonografia, eventualmente ressonância. Mas o diagnóstico da artrite reumatoide, ele é um diagnóstico clínico. Então, o que faz o diagnóstico é a avaliação do médico com relação aos sintomas e o exame físico. Os demais exames, exame da parte de exame de sangue, os exames de laboratórios, exames de radiografia, ultrassom, ressonância, eles são exames complementares. Porque nem todos os pacientes que têm artrite, por exemplo, vão ter anticorpos como o fator reumatoide e o anti-CCP. E nem todo mundo que tem os anticorpos vai ter artrite. Olha. Então, o diagnóstico é um diagnóstico complexo, um diagnóstico difícil, e ele tem que ser feito por um médico que tem experiência com essa doença.
Para a gente encerrar mesmo, doutora, vamos para a parte final, que seria cura, tratamento. Temos uma cura? É necessário, em caso de resposta negativa, um tratamento permanente? Como é que se dá após a descoberta, a constatação de que a pessoa é portadora de artrite reumatoide? Quais são as providências que são tomadas em termos clínicos?
Bem, o tratamento da doença é um tratamento contínuo, porque assim como as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, né, são doenças que não têm cura, a gente tem controle, né? Cura seria o desaparecimento completo dos sintomas mesmo sem tratamento. A gente caminha para isso, mas hoje o que nós temos, e felizmente temos, é um tratamento eficaz com a possibilidade de remissão. Remissão significa desaparecimento dos sintomas, né, das queixas, da dor, do inchaço, mas mantendo o tratamento, né? Então, é necessário um tratamento continuado. E esse tratamento, ele pode incluir diversos medicamentos, medicamentos para dor, medicamentos que são anti-inflamatórios, mas necessariamente o tratamento inclui um tipo de medicamento que a gente chama de modificador do curso da doença. São tratamentos que mudam esse ataque do sistema imune ao próprio organismo. Então, eles evitam que a doença vá progredindo. E nós temos várias medicações disponíveis, desde medicações que nós chamamos de sintéticas, que são comprimidos, até medicações injetáveis, que são os biológicos. São medicações eficazes, diferentes pacientes vão precisar de diferentes medicamentos, mas a boa notícia, a excelente notícia, Beth, é que a gente tem todos esses remédios disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, o Brasil é o único país do mundo que hoje disponibiliza no seu sistema de saúde todas as medicações aprovadas para o tratamento de artrite reumatoide. Então, não é por falta de medicamento que alguém no Brasil vai ficar sem tratamento para artrite reumatoide.
Que bacana, doutora. Às vezes a gente não consegue ver, né? Porque tá estão envolvidos dentro de uma situação que não conseguem enxergar o tamanho do SUS, o que é o SUS, acha que em todo o país nós temos esse serviço de saúde. Não é perfeito, é verdade, mas a ideia é que ele seja e aberto a todos e muitas vezes com tratamentos de situações complexas como essa, ainda com os medicamentos, isso é maravilhoso e literalmente, como a senhora disse, não é para qualquer um, né?
Não, não é para qualquer um. A gente tem realmente, a gente sempre tem que enxergar o lado bom, né? Nós temos um investimento anual do Brasil, do Ministério da Saúde, em torno de 600 milhões de reais só em tratamento de alto custo para artrite reumatoide. Então, a gente realmente tem acesso ao tratamento. O que a gente precisa é melhorar o acesso ao diagnóstico. Uhum. O paciente precisa chegar ao reumatologista num tempo hábil para que a gente evite, né, as sequelas da doença. E essa hoje é a nossa batalha, para que o paciente ele chegue ao médico precocemente. E essa nossa conversa aqui é super importante para isso, porque alguém aí que está nos ouvindo com certeza vai conhecer alguém que tem esses sintomas e que não pode perder tempo se automedicando, usando medicamento analgésico anti-inflamatório por conta própria. Tem que procurar assistência médica, porque quanto antes for feito o diagnóstico, maior a chance da pessoa ficar completamente bem, da pessoa entrar em remissão. É isso que a gente busca.
Muito bom, doutora, muito bom lhe ouvir, aprender com a senhora. Doutora Lícia Maria Henrique da Mota, ela que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a quem eu agradeço por fazer conosco o Tarde Nacional de hoje. Muito obrigada, viu, doutora Lícia?
Eu que agradeço e desejo a todos uma excelente tarde.